Ciro Nogueira espera que o programa Brasil Mais Seguro e Banco de DNA ajudem a reduzir criminalidade no país.
Garibaldi Alves pede mais investimentos em ações contra a seca.
Toma posse no Senado o Wilder Moraes, o substituto de Demóstenes Torres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Ciro Nogueira, do PP piauiense, espera que o Brasil consiga reduzir o elevado número de crimes hediondos e assassinatos, como objetiva o Plano Brasil Mais Seguro.
Segundo o senador, o programa foi lançado no final de junho e vai destinar recursos para o fortalecimento do trabalho de investigação e perícia dos crimes.
Ciro Nogueira disse que, a partir de novembro, o combate à violência contará com o Banco de DNA dos Criminosos, criado por uma lei proposta por ele. Isso aumentará a eficiência brasileira na solução de crimes, afirmou o senador.
Países que já se utilizam de bancos de dados de DNA registram um verdadeiro salto na eficiência da investigação policial. No Reino Unido, quando foi implantado, o percentual de casos solucionados pulou de 26 para 43. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eficiência também dobrou. Esperamos que o mesmo aconteça no Brasil. O IFBI gentilmente doou ao Brasil o programa que gerenciará a astronomia da quantidade de informação que um banco de dados dessa natureza armazena.
Já o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, pediu ao governo que negocie com os servidores públicos federais que estão em greve. Os professores das universidades federais, por exemplo, estão parados há quase 60 dias.
O melhor caminho e é aquele que pode abrir as condições de voltar ao trabalho na Receita Federal, no IBAMA, enfim, em todas as áreas, é o acordo. Compreendo as dificuldades, acho que botando na mesa, os servidores terão a maturidade suficiente para compreender e aceitar uma proposta que o Brasil possa honrar.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, cobrou do Senado a votação do projeto que institui o sistema de cotas raciais e sociais nas universidades e nas instituições federais de ensino técnico.
É um imperativo do avanço civilizatório do brasileiro que a mesa coloque rapidamente em votação o projeto das cotas e que este Senado se manifeste sem receio, com coragem, no sentido da evolução civilizatória do país.
A CPI mista, que investiga a violência contra as mulheres, constata que faltam estrutura e profissionais para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica na Bahia. Detalhes com a repórter Patrícia Novaes.
Os parlamentares da CPI mista, que investiga a violência contra as mulheres, estiveram em Salvador para saber de que forma o Estado vem atuando no atendimento a essas mulheres e constataram que, assim como no resto do país, a situação na Bahia é precária. Segundo a relatora da comissão, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a vara especializada nesses casos acumula 12 mil processos e tem muita dificuldade para trabalhar.
A constatação é de que realmente são poucos os profissionais para fazer o atendimento. A demanda é grande, no entanto, não tem profissionais suficientes.
A CPMI ouviu ainda várias entidades que atuam em defesa dos interesses das mulheres. A senadora Ana Rita afirmou que elas se queixaram especialmente na demora de medidas de proteção.
A principal queixa das mulheres é de que as medidas protetivas, elas demoram muito para ser adotadas e, quando são adotadas, também não tem o efeito esperado. Muitas mulheres são assassinadas.
A Bahia ocupa a 8ª posição em homicídios de mulheres.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, reclamou que o Brasil continua pecando por não ter um planejamento de longo prazo.
Ele advertiu que isso precisa mudar, porque o país não pode continuar apenas adotando medidas pontuais para combater a crise e precisa se programar com estratégias de investimentos mais constantes.
É preciso destravar e restabelecer o papel do governo federal de indutor aos investimentos no país.
E o senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, cobrou do governo mais investimento em ações de combate à seca no Nordeste, como abertura de poços e construção de barragens e açudes.
O fato é que, embora os ministérios ligados já disponham de que projetos destinados ao combate da seca, esses programas são lentos e morosos na sua implementação. Padecem de burocracia excessiva e que, por si só, aumenta os efeitos da seca e do sofrimento do homem nordestino.
Garibaldi Alves cobrou também a conclusão da obra de transposição do Rio São Francisco e disse que a atual seca já atinge 1.000 municípios nordestinos.
O senador Paulo Davim, do PV Potiguar, elogiou decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar de suspender esta semana a venda de 268 planos de saúde de 37 operadoras.
A medida atingiu 3,5 milhões de usuários, que sofriam com a demora dos planos em marcar as consultas médicas.
Segundo Paulo Davim, é importante que a ANS fiscalize os planos de saúde, um mercado que faturou 70 bilhões de reais em 2010 e que conta com 48 milhões de usuários e tem 160 mil médicos como prestadores de serviço.
É uma medida, sobretudo, pedagógica, mas também é uma medida coibitiva, que visa acabar com os abusos cometidos pelas operadoras de plano de saúde, com seus usuários e com a classe prestadora de serviço.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, elogiou o presidente do Senado, José Sarney, pela realização do Fórum Senado 2012.
O fórum promoveu debates sobre política, democracia e religião, representatividade, legitimidade e ciberdemocracia.
Para Rodrigo Hollenberg, esse tipo de evento serve para aproximar ainda mais o Senado da sociedade.
Penso que o Fórum Senado 2012 foi um verdadeiro pontapé para a reflexão absolutamente necessária para nós em termos de crise da política brasileira, normalmente analisada sob os factóides de CPIs e escândalos, sob o imediatismo das análises conjunturais.
E esta semana o Senado aprovou o projeto de lei que cria a Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa, empresa estatal, que será encarregada da construção de um propulsor de submarino movido à energia nuclear.
Rodrigo Hollenberg, que foi relator do projeto, explicou que a Amazul será importante para garantir a independência brasileira na exploração de atividades nucleares para fins pacíficos e na construção de submarinos.
O novo senador por Goiás, Wilder Moraes, tomou posse hoje. Ele substitui Demóstenes Torres, que perdeu o mandato na quarta-feira.
Wilder Moraes é engenheiro e empresário e ocupava a Secretaria de Infraestrutura do governo de Goiás. Ele tem 6 anos e meio de mandato pela frente e vai fazer parte da bancada do Democratas.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, comemorou o convênio firmado entre o Senado e a Assembleia Legislativa de Roraima, que vai possibilitar que a rádio e a TV Senado cheguem em breve à capital, Boa Vista.
Ele lembrou que, com a TV e a rádio, o povo de Roraima poderá acompanhar de perto o trabalho dos senadores.
Porque permite ao cidadão ver realmente onde está, o que está dizendo, o que está fazendo o parlamentar que representa o seu estado e, dessa forma, fazer um julgamento mais tranquilo e imparcial.
Em breve, Belo Horizonte também vai receber o sinal digital da TV e da Rádio Senado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Senado já assinaram um acordo para a transmissão das duas emissoras para a cidade.
Jornal do Senado. Redação e edição, Ana Luzia Silveira, Alexandre Campos, Luciomar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Do TCU.
As fábricas de gelo, equipadas adequadamente, são importantes para melhorar a cadeia produtiva da pesca artesanal. Sabendo disso, o Ministério da Pesca e Aquicultura realizou licitação para aquisição dessas máquinas.
Foram investidos 37 milhões de reais. No entanto, sob a relatoria da ministra Ana Arraes, o TCU detectou falhas de planejamento, pois não havia previsão de onde seriam instaladas as fábricas de gelo.
O Tribunal de Contas da União verificou que o Ministério da Pesca agiu de modo ilegal ao adiantar pagamentos à empresa contratada, sendo que as máquinas continuavam guardadas sem utilização pelos pescadores.
Essas falhas comprometem a melhoria da cadeia produtiva da pesca artesanal. Por isso, o TCU aplicou multas individuais. Cada responsável tem 15 dias para pagar a multa, que varia de 4 mil a 10 mil reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.